Olá, eu sou o Fábio Mazeu e esse é o Heroes, o podcast 12 minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mundo exige, sempre às segundas-feiras, 8 da manhã. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o Diego Cordovez. Ele é CMO da MeTime, empreendedor em negócios digitais há 5 anos e atualmente tem a missão de educar o Brasil em Inside Sales. Fala, Diego, tudo bem?
Fala, Fábio, tudo bom? Bom, cara, prazer falar aqui com você, com a tua audiência do 12 minutos. Eu fico honrado, eu olhei a lista de entrevistados do Heroes ontem no iTunes e, pô, show de bola, o prazer pra mim tá aqui, tá no meio de tanta fera.
Cara, o prazer é todo nosso. Eu já acompanho o seu trabalho tem um tempo, acompanho a MeTime, o Cash for Closers, o podcast de vocês. E, pô, vocês fazem um trabalho animal, antes em SaaS e agora em Inside Sales, que traz um pouco pro tema do nosso podcast de hoje. A gente conversando sobre outros assuntos, você comentou que aí na MeTime vocês estão tentando sair um pouco dessa referência em SaaS e tornar uma referência em Inside Sales. E, pô, é um tema bem legal para quem trabalha em startup, para quem está empreendendo, então para quem tem esse desafio na sua vida profissional. Conta um pouquinho para a gente como está sendo esse processo para vocês.
Legal, cara. A gente, esse direcionamento de SaaS começou porque a gente é um SaaS, é um software para Inside Sales online. E esse direcionamento começou porque a gente queria achar o Product Market Fit da MeTime. Então a gente testou várias verticais e vimos em SaaS uma vertical que adorava o produto, que consome, que paga recorrente, que fala bem dele, enfim. Quando você tem um SaaS que a galera não usa, você não achou a veia ainda. Então quando a gente achou em SaaS, a gente começou a falar dos desafios que os SaaS encontram. E a gente adora esse assunto, começou a falar, enfim. Só que até um feedback do próprio André Siqueira, ele falou, cara, eu adoro teu blog, mas ele parece um blog de SaaS. Se você quer vender uma ferramenta para Inside Sales, você vai ter que migrar um dia. E a gente sabia disso, a gente já vinha produzindo conteúdo sobre Inside Sales, só que eles ainda não haviam ranqueado colado tanto quanto os conteúdos que a gente fazia sobre SaaS. Então essa foi uma virada de falar sobre os desafios do público-alvo e levar para o viés de Inside Sales, né? Porque não só SaaS, todos os negócios que trabalham com Inside Sales têm vários desafios. Diminuir ciclo de vendas, ter uma abordagem mais consultiva, enfim. E a gente começou a ver que falar de SaaS não adiantava somente, né? Era fundamental para nós falar sobre Inside Sales também. Então a gente fez essa guinada de orientação do blog, né?
Entendi. Como está sendo para vocês esse processo de planejar e criar uma estratégia nova para realmente abordar esse outro tema e se tornar uma referência, né? Porque quando você cria muito conteúdo sobre um tópico, você atrai muito tráfego, você se torna uma referência nisso. Como que está sendo essa transição do ponto de vista interno de vocês de produção de conteúdo?
Sim, sim. Independente da orientação de SaaS ou Inside Sales, a gente montou uma estratégia que a gente vem seguindo há bastante tempo, tá? E até pensando ontem em como a gente define essa estratégia, me surgem quatro pilares, assim, tá? O primeiro deles é persona, tá? A gente sabia muito bem com quem estava falando, porque a gente pesquisava e conversava com essa galera no dia a dia. Então a gente sabia que estava falando com VPs de vendas, com gestores, com gerentes de vendas, que tinham desafios complexos de montar uma operação do zero. E esses caras eram muito bem educados. Educados no sentido assim, eles consumiam muito material de qualidade. Eles liam blog da Resultados Digitais, eles liam blog do Sester, eles liam blogs de vendas gringos. E a gente viu que para fazer o conteúdo, para seguir essa estratégia, a gente precisava conhecer muito bem a persona. E principalmente, assumir que ela queria conteúdos mais densos. E que fazer um post simples de 500 palavras para pegar um ranqueamento não ia adiantar, não conseguiria surpreender esse cara. Então, um dos pilares para ela dar certo foi justamente saber a persona e principalmente assumir que ela precisava desse conteúdo denso, sabe? Um outro pilar que eu sempre elenco é um mantra que a gente tem de ser referência em Inside Sales. A gente é militar nessa frase. Em todas as palestras que a gente sobe no palco, todo lugar que a gente tá, a gente fala em ser referência em Inside Sales. E tudo que a gente faz é focado nisso. Então, cada ação do nosso marketing é pensada em, cara, isso vai levar a gente a estar mais perto de ser referência inside sales, a gente dorme e acorda pensando nisso, tá? Então, é justamente vital para a estratégia funcionar, você tem esse norte. O que você quer fazer com a tua marca? A gente sabia que precisava educar o mercado e a gente queria ser referência nisso. Se tem alguém para estar nesse lugar, tinha que ser a gente. Então, desde o começo, esse mantra, esse segundo pilar, de ser referência em inside sales, para nós é fundamental. Outro ponto importantíssimo, cara, que eu chamo de DNA, que é como se fosse a marca. Sabe quando você vê uma apresentação e fala, pô, essa apresentação é da empresa X. A gente queria fazer isso com os posts do blog. Então a gente começou a fazer coisas do tipo uma linguagem mais informal, analogias com filmes, com personagens de filmes, a gente o tempo inteiro fazia analogia com Batman, com etc, jargões, palavrões disfarçados com hashtag. Então a gente começou a colocar a nossa cara no post, sabe? E quando eu comecei a receber feedback assim, quando eu consigo saber quando o post é seu, eu falei, cara, a gente tá acertando. Então, esse DNA da estratégia de conteúdo para nós foi fundamental.
É, esse trabalho de branding, né, de deixar o seu conteúdo bem reconhecível é algo muito legal, é animal. Porque o cara bate o olho, sabe que é um conteúdo de qualidade, sabe de onde ele veio. Então, isso é bem importante. Mas a minha pergunta, na verdade, é sobre como foi o processo dentro da MeTime de educar todo mundo, para todo mundo abraçar esse tema, abraçar esse mantra. De...
Legal. Isso é um trabalho muito forte do Diego, que é o CEO da empresa, meu sócio, de colocar isso e de trazer para a galera, todos vendedores, CS, até o time de desenvolvedores, a galera respira isso, sabe? Então, todo posicionamento é parte da nossa cultura e a gente leva isso para fora, entendeu? Então, só deu muito certo porque a gente também transpira isso internamente. E leva isso para onde a gente está. Então, sempre quando perguntam para o pessoal aqui o que a MeTime quer fazer nos próximos 5 anos, a galera sabe responder que é ser referência em site sales. É isso. O software, claro, é a peça fundamental nisso. Sem ele não vai rolar. Mas o pessoal tem isso muito internalizado, sabe? É um trabalho fantástico dele de conseguir passar esse valor para o pessoal. Valor não, esse mantra na cabeça da galera.
Pô, legal, não? E agora continua com o seu quarto pilar, que eu te interrompi no meio. Desculpa.
O quarto, cara, é consistência. Eu acho que sem esse, os outros três caem, sabe? O Gary Vaynerchuk, ele escreveu um livro chamado Jab, 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 Right Hook, que é a estratégia de você ser consistente e aí lançar um material muito foda. Então... É uma técnica do boxe, né? Você dá vários golpes até dar um gancho. Então, a gente viu que não adiantava fazer um ótimo conteúdo uma vez. A pesquisa nacional de inside sales não seria nada se a gente não fizesse conteúdos bons ao longo do ano inteiro. Então, para mim, a consistência, ela é tão importante, cara. Ela define para mim bons empreendedores dos ótimos, tá? Eu acho que o limiar está em ser consistente por anos, tá? Se eu olhar a história do Diego Gomes, que você comentou, e de vários outros empreendedores que eu admiro, esses caras são consistentes por anos. Então, para mim, é algo que eu levo para a área. Assim, a gente precisa fazer coisas boas por anos, senão cai no esquecimento. Então, para mim, esse não é nem um pilar, ele amarra todos os outros, entendeu? Sem ele, tudo cai. Então... Eu acho que esses quatro, conhecer a persona, ter um mantra, um norte muito bem definido, um DNA do teu conteúdo que alguém olha e fala, cara, é seu, e consistência nesses três são fundamentais pro que a gente fez, sabe, de ser reconhecido por um bom conteúdo e principalmente colocar o vendedor numa posição privilegiada. Se ele confia no meu conteúdo, ele vai confiar no que o meu vendedor disser, entendeu? Via de regra, tá? Então o vendedor já entra com uma posição de Trusted Advisor, que eles chamam, que é um conselheiro de confiança. Então, o vendedor representa a MeTime ali. Só que se ele já confia nos posts e eu consigo falar para ele que eu posso ajudar, ele tende a confiar, entendeu? Então, um dos maiores benefícios disso tudo é colocar o nosso time de vendas como um conselheiro de confiança nesse caso.
Pô, legal. E, cara, o cara de vendas é o cara que está ali em contato com o cliente e a gente sabe que feedback é algo bem importante. Você recebeu algum tipo de feedback? Claro, você já recebeu, mas você lembra de algum feedback sobre esse conteúdo de um cara que falou, porra, li esse material, li esse post, li esse book, foi animal, me ajudou pra caramba, mudou a minha empresa, já rolou isso?
Cara, o tempo todo. Eu sempre coloco aqui pra galera do marketing que não tem nada mais desestimulante pra mim do que tocar um blog fantasma. Um blog fantasma é aquele que você posta e ninguém comenta nada, sabe? E por sorte ou por competência ou por ambos, a gente consegue fazer os posts e o pessoal gostar muito. Eu acho que a gente conseguiu se conectar muito com a audiência. Então, vira e mexe, eu recebo feedbacks. O podcast que a gente lançou, o Cast for Closers, cara, a repercussão que tomou, eu não consigo acreditar até hoje, assim. E esse é um canal que está se provando muito legal para a gente em termos de autoridade, tá? Ele é um jogo de longo prazo, ele não traz leads, mas o feedback que chega para nós é assim, vocês não têm noção o quanto esse podcast está ajudando a nossa operação. Ou, cara, eu parei de ouvir rádio, eu ouço vocês. Eu estou viajando, eu baixo. Esses dias um amigo falou, cara, minha namorada tá maluca comigo porque eu só ouço vocês no carro. Eu parei de ouvir música. Eu, cara, pô, uma pena, né? Ela já vai me odiar, mas tudo bem. Que bom que você tá aprendendo. Então, ainda bem que esses feedbacks estão chegando, é sinal que a gente tá acertando, tá? Mas começou com o blog, as opiniões positivas começaram com o blog e agora com o podcast tá vindo muito retorno, assim. Porque, queira ou não, quando você coloca alguém que já fez e bateu cabeça, e esse cara traz um conteúdo, esse cara, enfim, traz um conteúdo tão rico que ele já viveu na pele, esse aprendizado é compartilhado, sabe? Uhum. Gera identificação, porque as pessoas se identificam com os erros que os nossos entrevistados trazem, mas principalmente por ser prático, e isso é uma disciplina nossa, sempre alertar o convidado de ser muito prático nos conselhos, tem dado muito feedback legal. Então, é uma coisa que a gente conseguiu pegar da audiência que eles precisavam e tá tendo retorno.
Pô, animal, o Cast for Closers é sensacional. Eu acompanho constantemente, é o podcast que eu sempre escuto, tem muito episódio massa. Se você quer aprender mais sobre Inside Sales, você tem que escutar. Se inscreva. Mas a gente já pulou direto para falar sobre a MeTime, sobre o blog, sobre essa transição de SaaS para Inside Sales. Vamos falar um pouquinho sobre seu background profissional, como que você chegou a se tornar CMO, empreendedor, conta um pouquinho disso.
Legal, cara. Eu sou engenheiro mecânico de formação, eu trabalhei um pouco de tudo, cara. Eu fui engenheiro da Consul, da Brastemp, eu trabalhei no ramo de engenharia portuária, entre empresas, né? Mas desde a faculdade eu trabalhei em empresa júnior, eu queria ter um negócio já. E eu trabalho com o Diego, meu sócio, desde 2006. Então, a gente vem desde empresa júnior trabalhando junto e sempre alertando o outro sobre ideias. Eu lembro de uma planilha que o Diego tinha durante a faculdade com umas 30 e poucas ideias. A MeTime era uma delas, mas ela começou totalmente diferente. A gente primeiro teve um site de recomendação de presentes chamado Lupa. A gente pegava indicações, a gente dava indicações de presentes com base em perfil psicológico. Então, era B2C, totalmente dependente de capital. A gente não conseguiu fazer esse negócio virar. Eu voltei para o mercado de trabalho, o Diego abriu a Sigo Rastro, que era o segundo negócio nosso. Eu voltei, depois que eu pedi demissão, eu voltei, ele me convidou para fazer o marketing da Sigo Rastro. E era um portal de consultorias online, ou seja, eu conectava empreendedores com experts através de uma salinha de videoconferência. Uhum. O embrião da MeTime nasceu aí. Então, alguns clientes começaram a pedir essa salinha com a identidade visual deles. A gente falou, cara, tem um terceiro business aí que está dando mais dinheiro do que esse. e tá quicando. A gente começou, a gente chamou esse business de outro nome, que não era MeTime ainda, e começou a vender essa sala e a focar em, pô, atendimento online via videoconferência, e depois virou Inside Sales, porque a gente viu que a vertical de SaaS estava usando essa videoconferência para fazer demo. A gente falou, cara, essa venda remota chama Inside Sales e tem um business aqui. E a gente começou a fuçar, começou a fechar mais clientes recorrente, SaaS, para fazer as demonstrações, e a gente foi acelerado por uma aceleradora chamada Darwin Starter, fundamental, sem ela não teria existido o MeTime hoje. E então foram esses negócios que a gente teve, e na aceleradora a gente ganhou um projeto de branding com a Glóbulo, a empresa aqui de Santa Catarina, e aí nasceu a MeTime em janeiro do ano passado, de 2016. Então, esse foi um pouco da minha trajetória profissional, assim, de engenheiro a empresário, a empreendedor, né, no caso. E esses foram os business que a gente teve até descobrir a ideia e a veia ali da MeTime, saber que tinha um business na mão.
Legal, interessante você cair no marketing, não, né? O marketing é uma área bem agregadora, mas o que, que te atraiu nisso? Assim, foi uma necessidade? Foi algo que você já se interessava? Foi, cara, marketing é importante, eu preciso me dedicar?
Eu comecei fazendo o marketing da Lupa, tá? Éramos quatro sócios e alguém precisava fazer o marketing. Por aptidão, né, um dos meus sócios programava, o outro começou a fazer o comercial, o Diego cuidava bastante da estratégia, de parceiros, e eu fui cuidar do marketing. Comecei a estudar marketing de guerrilha, comecei a estudar todo tipo de marketing que a gente podia fazer, especialmente o de guerrilha, porque a gente tinha muito pouca grana e tinha um negócio B2C na mão. Então a gente buscava táticas diferentes de marketing para chamar a atenção. Então, foi primeiro por uma necessidade e eu me apaixonei pela área. Eu tenho um viés muito de números pela engenharia e marketing. Cada vez mais números, não mais aquele marketing assim, dá licença que eu vou criar aqui. Então, é importantíssimo, mas está cada vez mais acionável, cada vez mais... você pode traquear tudo, cada vez mais por números, por resultado. Então, a criatividade não foi perdida, mas, enfim, está totalmente coordenada com o que a gente precisa. Então, me apaixonei pela área, comecei a estudar mais a respeito. E aí... Bom, comecei a evoluir no assunto, comecei a performar legal. Então, me apaixonei pela área e fiquei, sabe? Foi primeiro por uma necessidade, assim como vários outros empreendedores, né? Começam numa área, os sócios entram em acordo e cada um começa a tocar uma área. Para mim foi assim também, mas me apaixonei pelo marketing e hoje é um prazer para mim fazer.
Achei interessante que você falou sobre como o marketing é um jogo de números. E eu sou formado em publicidade, tipo, consigo afirmar categoricamente que não é um mindset do curso, dos alunos. Quem tá se formando agora e tem essa mentalidade, o cara, ele vê isso profissionalmente, ele vê isso no dia a dia dele como estagiário, como analista, que seja. Mas, cara, números são extremamente importantes, data, analytics, isso tá muito ativo hoje, tá muito presente no mercado. Como que você vê o futuro do marketing pegando isso como base, assim, de, porra, a gente precisa de mais números no nosso dia a dia. Como você acha que o marketing vai chegar no futuro trabalhando com isso?
Legal. A gente tá cada vez mais com orçamentos enxutos, querendo aproveitar e tirar o máximo retorno de cada canal, certo? Como empreendedor, você raramente tem a oportunidade, mesmo que você capte milhões, de esbanjar. Você não, simplesmente não dá para fazer isso. Ao não ter a disponibilidade de capital, normalmente, você precisa otimizar muito bem o capital que você tem. Ou seja, é um caminho sem volta para mim, tá? Se você olhar todas as ferramentas que estão surgindo, tanto em vendas como marketing, as que estão dando mais certo são as que estão ajudando e empoderando esses times, tá? Então, você já vê um movimento de de inteligência artificial barra machine learning em vendas. Isso está cada vez mais presente em marketing também. Os fundos americanos estão investindo em empresas assim, e o que acontece lá normalmente leva um tempinho e vem para cá. Então, para mim, é o futuro, sabe? Você tornar cada vez mais o que é subjetivo em algo quantificável. Para você ter noção, uma coisa que está acontecendo em vendas, tá? Tem uma startup chamada Chorus, foi investida, e ela pega essa chamada aqui que a gente está fazendo, por exemplo, e fala, olha, o Diego está falando de preço no minuto 8, no minuto 10, no minuto 12. Os melhores vendedores falam de preço só no final, no minuto 30. Corrige isso. Então, olha só o quão acionável marketing e vendas estão se tornando, né? Então, para mim é o futuro, cara. Para mim, não, na verdade, é o presente, tá? Então, é um presente que chega muito rápido. Então, é inevitável. Se você que está me ouvindo agora ainda está um pouco resistente, o meu conselho é abraçar essa onda e pegar uma prancha, cara, porque ela vai chegar, sabe? Ou uma prancha ou um salva-vidas, ela vai vir. De qualquer forma.
Pô, legal. Cara, pra finalizar, você comentou sobre o livro do Gary, o Jab, Jab, Hook, que é um livro animal, tem no 12 minutos, inclusive. Mas pro cara que quer estudar mais, que quer se atualizar, quer continuar aprendendo, quais são alguns dos materiais que você considera indispensáveis para empreendedores, caras de inside sale, vendas, marketing, alguns materiais ouro realmente que você recomenda que as pessoas deveriam ler?
Legal, cara. Tem um livro que eu adoro, dois, de marketing. Um é Ideias que Colam. Ele analisa 6 fundamentos de ideias que são hits. E ele te explica a mecânica de ideias que colam. Campanhas que dão muito certo, etc. Ele sistematiza essas campanhas, enfim, essas ideias que colam, e ele dá 6 princípios. É sensacional esse livro. E um outro que eu ganhei de presente até do Diego, meu sócio, chama Think Like a Freak, ou Pense Como um Freak, ele está traduzido já. É a sucessão do Freakonomics, do primeiro livro desses mesmos autores. Eu esqueci o nome dos autores agora, mas esse livro é sensacional, tá? E ele te estimula a pensar por um outro viés. Por exemplo, cara, como é que eu tinha um recorde lá mundial de campeonato de cachorro-quente, e ele explica como o cara que quebrou esse recorde vinha num limiar muito estável, tá? E teve um cara que bateu tipo 30, 40% mais desse recorde. E esse cara pensou muito diferente da média que já vinha fazendo, sabe? Então, ele explica como você pode ter resultados muito acima da média mudando a forma de pensamento. Eu acho que para marqueteiros, esses dois livros são muito bons, tá? Tem outros livros sensacionais que eu adoro. Um deles é o Lean Analytics. Eu sempre recomendo para novos empreendedores. Esses caras, o Aleister Crowell e o Ben Yoskovitz, eles analisaram 6 tipos de negócios: SaaS, marketplaces, e-commerce. Então, eles analisaram esses business e eles descreveram eles em 4 estágios. E cada estágio ele te dá uma métrica principal a seguir. Ele é muito foda. É um livro que é muito bom no sentido de explicar muito bem o seu negócio, tá? Então, eu acho que para empreendedorismo é muito legal. E esses 3 livros são sensacionais. Um de vendas que eu adoro, o The Sales Acceleration Formula, do Mark Roberge. Tá até no 12 minutos. É um livro sensacional. Ele sistematizou contratação, ele sistematizou comissão, ele sistematizou processo de venda. É um cara fora do normal. A gente entrevistou ele no Cast for Close. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente em Boston, quando eu fui no evento lá. E é um cara sensacional. E eu acho que ele foi um dos divisores de águas. Se você pegar Inside Sales / Vendas, o modo como ele pensou e levou a HubSpot a quase 450 vendedores, mais de 400 vendedores no time, é surreal. Então, eu acho que esses 4 livros, tanto para marketing, quanto para empreendedores, quanto para vendas, os 4 que eu li, assim, que até hoje eu tenho e consulto sempre.
Pô, animal, excelentes dicas. Muitas delas estão no 12 minutos. dá um look lá no nosso, no, nos nossos microbooks, perdão. Diego, cara, aproveita esse finalzinho para deixar seu recado para quem está escutando a gente. Fica à vontade.
Obrigado, cara, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Adorei o episódio, obrigado mesmo. Quem quiser conhecer um pouco mais da MeTime ou sobre mim, é só procurar Diego Cordovez nas redes sociais, vai aparecer. E a minha sugestão é ouvir o Cast for Closers, do nosso podcast. É o meu novo filho, cuido com muito carinho e a gente normalmente não faz muito jabá do conteúdo, mas esse é simplesmente espetacular. Eu estou muito honrado com as pessoas que estão aparecendo para a gente entrevistar e o aprendizado compartilhado que a gente está gerando lá. Então, se você tem um app de podcast, já aproveita depois desse episódio do Heroes e segue o Cast for Closers também, que tem muita coisa boa lá.
É isso aí, galera. Sigam esse podcast que ele é sensacional. Diego, brigadão, cara. Um abraço.
Tchau, tchau.
Esse foi mais um episódio do Heroes, o podcast do 12 Minutos. Se você ainda não faz parte do 12 Minutos, cadastre-se gratuitamente e explore os melhores títulos de não-ficção atualizados toda semana, para você absorver os melhores conteúdos na velocidade que o mundo exige. Gostou do podcast? Compartilhe esse episódio, se inscreva no nosso canal no SoundCloud e também na iTunes Store. Até a próxima!